em nosso assunto agora. Bom, a gente vai falar que é o seguinte, com o avanço aí da reforma da Previdência no Congresso Nacional, aumenta a pressão aí de vários setores da economia pela aprovação ainda neste ano de uma proposta de emenda à Constituição que vai alterar o sistema tributário brasileiro, Márcio Aquilissardi.
Exatamente, em busca de um texto consensual e que atenda aos clamores do governo, dos estados e do contribuinte, a Câmara criou uma subcomissão especial da reforma tributária vinculada à Comissão de Finanças e Tributação.
Exatamente, o colegiado que já está aí há mais de 3 meses, né, estudando mudanças no sistema tributário, exatamente na tributação do país, né? E para falar com a gente sobre esse trabalho dessa comissão, dessa subcomissão, e as audiências públicas que estão sendo realizadas para debater esses assuntos, a gente vai conversar agora com o deputado Celso Sabino, ele que é do PSDB do Paraná, e está na ponta da linha, conterrâneo do meu...
Do Pará. Pará,
ah, desculpe. PSDB do Pará. Deputado Celso Sabino na ponta da linha com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer em tê-lo aqui no programa.
Bom dia a todos. Tenho muitos amigos no Paraná.
Opa!
Eu gosto muito, mas amo aqui o estado do Pará e estou aqui representando os paraenses na Câmara dos Deputados. Edson, Márcio, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Câmara. Sejam muito bem-vindos aí a essa semana que se inicia. Desejar um bom dia especial aos meus colegas deputados federais de todo o Brasil que nos acompanham, já estão em Brasília também, para o início dos trabalhos desta semana legislativa.
Pois é, deputado Celso Sabino, eu que troquei a maniçoba pelo
barreado.
Pelo barreado, então fiquei numa situação complexa aqui, mas está tudo certo.
Ontem foi dia dos pais, né?
É, exatamente.
Eu estive aí na casa da minha mãe degustando uma deliciosa maniçoba.
Que coisa boa, hein?
Só quem conhece sabe o que eu estou falando, especialmente feito pela
dona
Fátima.
Oh, maravilha. Deputado, o senhor pode convidar a gente. Bom, mas é o seguinte, vamos falar então de reforma tributária. Tem, né, interesses envolvidos aí quando se fala em reforma tributária, a própria questão da União que quer aumentar a sua arrecadação, os contribuintes que obviamente querem de preferência pagar menos impostos, e a questão da divisão do bolo também, que é um problema sério que a gente tem, que é os estados e municípios querendo a sua parte, afinal de contas precisam de fazer investimentos, as pessoas moram nos municípios, tem toda essa questão. Quer dizer, o senhor acha que como é que nesse momento o senhor vê aí o horizonte para poder tentar alinhavar esses interesses e construir uma proposta que seja consensual aí para poder o país ter um sistema tributário mais racional, digamos assim?
Bom, você conseguiu resumir de uma forma bem eficiente o tema que a gente está discutindo. Então, Márcio, Edson, ouvinte da Rádio Câmara, a gente tem no Brasil hoje um mecanismo de administração tributária muito complexo, né, que causa uma burocracia muito grande e também favorece a sonegação, favorece a elisão, favorece os desvios. Então, nós temos no Brasil, para você ter uma ideia, o custo com a administração da máquina, o custo com as obrigações acessórias. O contribuinte que atua na mesma atividade no Brasil gasta 10 vezes mais do que nos Estados Unidos com a mesma empresa para o cumprimento de obrigações acessórias, ou seja, a xerox, o carimbo, o boy para ir na repartição fiscal, enfim. Então, enquanto que no Brasil você gasta, em média, nessa empresa, 2,5% do seu faturamento com cumprimento de obrigações acessórias, em países como os Estados Unidos, você gasta, em média, 0,25% do faturamento, 10 vezes menos. Então, a gente precisa, sem causar um aumento na carga tributária, melhorar a arrecadação de forma que a gente possa, inclusive, aumentar a arrecadação dos estados e municípios, buscando esse complemento onde? Justamente na economia com a burocracia, né? Nós temos hoje, para que todos possam entender, várias propostas, propostas para a reforma tributária. Nós temos a proposta que tramita no Senado, que ela tem como principal idealizador o ex-deputado Luiz Carlos Raul. Nós temos a proposta que tramita na Câmara, que tem como principal idealizador o economista Bernard Api, que se materializou através de uma proposta feita pelo deputado Baleia Rossi. Nós temos a proposta que deve estar chegando no Congresso, feita pelo governo, e nós temos aí algumas propostas esparsas, aí, propostas um por sindicato, outro por grupo de empresários. O que a gente tem em comum é buscar a simplificação e a redução da carga sobre o consumo, né? O Brasil tem uma das maiores cargas do mundo incidentes sobre o consumo. Outros países facilitam o consumo, diminuem a carga sobre o consumo, favorecendo assim as transações, favorecendo assim a economia, o comércio, e buscam esse complemento de arrecadação para fazer jus aos seus orçamentos através da tributação sobre renda, sobre patrimônio, sobre lucro, sobre dividendos. Uma tributação sobre a renda mais efetiva, que busque tributar de forma mais efetiva aqueles que mais podem ser tributados, diferenciar os que são diferentes. Então, a gente entende, eu particularmente penso, que quando se quer falar em reforma tributária, nós temos que discutir todos esses aspectos, inclusive aspectos também relacionados ao processo tributário, ao contencioso administrativo tributário. Nós temos aí um código tributário que já tem décadas e décadas aí de vigência. É preciso a gente discutir tudo isso, né?
Sem dúvida. Agora, deputado, são 15 anos que a Câmara tenta debater aí propostas de reforma tributária. Por que, na sua avaliação, onde é que esbarra, qual que é o gargalo, onde é que está o nó desse negócio todo?
Há 21 anos se tentava fazer uma reforma previdenciária, colocando a idade mínima, e não se conseguiu, né? Tem, inclusive, em 98, proposta do ex-presidente Fernando Henrique, não passou por um voto.
Por um voto, né?
Teve o Bolsonaro, votou contra. Poderia já ter essa idade mínima desde 1998, se o Bolsonaro tivesse votado a favor. Mas agora, 21 anos depois de várias tentativas do governo Lula, do governo Dilma, do governo Temer, do governo Fernando Henrique, 21 anos depois, agora nós conseguimos fazer a reforma previdenciária. Não tenho dúvida que nós vivemos hoje o melhor ambiente possível para ser aprovado também a reforma tributária.
Mas, deputado, a gente sempre fala em não aumentar a carga tributária numa equação que, como o Edson comentou na primeira pergunta, precisa alinhavar os interesses do governo federal, dos estados, dos municípios, mas também do contribuinte, que é quem coloca a mão no bolso para fazer todo esse volume de tributos que o Brasil arrecada. Mas uma reforma tributária, ela pode avançar futuramente numa coisa que parece até utópica hoje, de diminuir a carga tributária do país?
Perfeita a sua pergunta. E muito didática também, para todos que estão nos ouvindo. O Brasil tem uma carga tributária elevadíssima. Nós precisamos reduzir, sim, a carga tributária. Essa frase é uma frase que dói nos ouvidos da equipe econômica do governo, dói nos ouvidos da Fazenda e também de todos os estados. Mas calma. Veja bem, falei há pouco que nós temos também uma das maiores burocracias, que facilita a sonegação, facilita a elisão, facilita os desvios. Nem a União, nem os estados e nem as prefeituras podem, nesse momento, abrir mão de nenhum centavo de receita. As atribuições sociais definidas a cada ente federativo hoje estão no vermelho, estão com déficit. Os estados, as prefeituras e a União não possuem recursos para fazer frente ao que a Constituição lhes atribuiu de demandas sociais. Então, a gente precisa fazer um exercício gigantesco para que a gente possa não diminuir as receitas, não diminuir as arrecadações estaduais, municipais e federais, e, ao mesmo tempo, proporcionar aos contribuintes, aos empreendedores, aos consumidores, um ambiente de negócio, um ambiente de comércio, um ambiente que se possa consumir com uma carga tributária menos burocrática, mais simples e também menor. Deputado, como é que vai ser essa mágica? Como é que a gente vai conseguir, ao mesmo tempo, fazer uma administração tributária simples, com um imposto, de repente, único sobre o consumo, com uma carga tributária reduzida e, ao mesmo tempo, não baixar a arrecadação própria de estados, prefeituras e União? Como é que a gente vai conseguir fazer isso? Como é que vai fazer essa mágica? Vamos buscar exatamente aonde há os desvios. Vamos enxugar a máquina para que ela possa ser mais simples de ser manuseada, para que tenha menos corrupção, para que tenha menos elisão, para que tenha menos desvio em qualquer momento de toda a operação da administração tributária. E nessa redução da burocracia, nós vamos encontrar os mecanismos para reduzir a carga tributária sem prejudicar os orçamentos municipais, estaduais e federal.
Ou seja, seria, por exemplo, o que o senhor falou a respeito da questão do consumo e da renda, quer dizer, seria a gente redistribuir a carga tributária de modo que a gente tenha menos penalização sobre o consumo, ou seja, menos... Até porque a tributação sobre o consumo ela acaba atingindo de maneira muito mais forte os mais pobres, porque ela representa, de maneira proporcional, um gasto muito maior na renda do mais pobre do que do mais rico. Quer dizer, seria a gente distribuir isso melhor...
Para que todos que estão nos ouvindo possam entender. O mesmo imposto que quando você vai comprar um refrigerante,
isso.
O cara que ganha salário mínimo paga e o cara que ganha mil salário mínimo paga.
Paga, exatamente. Bom, eles pagam o mesmo valor, mas proporcionalmente o cara que ganha menos, obviamente, está pagando proporcionalmente mais.
Quem ganha menos é muito mais.
Ele pesa mais.
Deputado, outra questão que a gente parece que há um certo receio de tratar no Brasil é um imposto sobre grandes fortunas, que também sempre foi discutido desde a implantação do Plano Real e nunca acabou sendo levado adiante. A gente pode avançar para isso, para tributar quem realmente tem uma grande fortuna, grandes heranças, né? Porque às vezes a pessoa, alguém de classe média, acha que quando fala em grandes fortunas tá tratando dele, né? Será, a gente pode avançar para isso também no futuro, deputado?
Primeiro, quero falar um pouco sobre o que o Márcio, acho que foi o Márcio ou o Edson que falou antes de você agora.
O Edson.
O Edson falou, Márcio, que se a gente teria como reduzir o tributo sobre o consumo e buscar redimensionar em relação à renda. Perfeito essa colocação. Acredito que só o fato de nós simplificarmos os tributos sobre o consumo e termos uma máquina enxuta que reduz a burocracia, que reduza com isso as oportunidades para sonegação e para elisão, nós já teremos aqui uma importante fonte de receitas, né, para não baixar os orçamentos dos estados e, ao mesmo tempo, reduzir a carga tributária. Paralelo a isso, nós poderemos reduzir ainda mais a carga tributária sobre o consumo, além da burocracia que nós vamos tirar e vamos, com isso, conseguir bastante renda, fazendo uma compensação dessa receita com os tributos, com o redimensionamento dos tributos que serão arrecadados sobre renda e também sobre grandes fortunas. E por que não falar também sobre dividendos e lucros, né?
Uhum.
Já que é uma realidade na ampla maioria dos países hoje da nossa economia contemporânea.
Se não me engano, acho que só Brasil e a Ucrânia, se não me falha a memória, tem um país ali da ex-União Soviética que não tem tributação sobre lucros e dividendos, né, deputado?
Então a gente entende que com essa abertura do leque, né, com aqueles que podem mais, proporcionalmente, possam contribuir mais, nós vamos conseguir encontrar aqui, sem dúvida nenhuma, no Brasil, um ambiente favorável.
Agora, o senhor citou no início da sua entrevista, da nossa entrevista, a questão do deputado Raul, o relatório que foi apresentado por ele, votado e aprovado em comissão especial, mas acabou por falta de acordo não sendo aprovado no plenário. Como o deputado, né, que na verdade o deputado Luiz Carlos Raul já não está mais aqui na Câmara, né, não voltou à casa, eu pergunto ao senhor o seguinte, o trabalho que foi um trabalho muito amplo, de várias audiências, se não me engano, foi mais de 30 audiências públicas, palestras, debates que ele fez em todos os estados brasileiros praticamente, quer dizer, um trabalho extremamente todos os estados brasileiros. É um trabalho extremamente bem elaborado. Como é que a gente pode fazer para aproveitar esse legado, esse texto que ficou aí, foi votado em comissão especial, para que não se perca esse trabalho e tentar alinhavar junto com essas outras propostas que estão sendo discutidas, como a proposta do deputado Baleia Rossi, que vem daí do economista Bernardo Api, e a própria proposta do governo que está vindo por aí também.
Em relação à proposta que já está na PEC 45 do deputado Baleia Rossi, e a notícia que se tem da proposta do governo, que ainda não foi entregue na Câmara, a proposta do Raul ela já tem uma certa vantagem, porque como ele percorreu todas as unidades da federação, um trabalho aí muito amplo, a gente destaca aí a questão dos servidores, né, das receitas estaduais, municipais e federal. Que quando você pensa em unir os tributos estaduais, municipais e federais sobre o consumo, você tem que pensar como é que vai funcionar essa administração tributária para arrecadar, para fiscalizar, para lançar o crédito tributário desse tributo. E o Raul, ele tem uma contribuição muito grande, mais ainda do que os outros, nesse assunto. Algumas propostas nem tocam nessa questão e a gente vai precisar entrar nesse campo também. Em relação às demais contribuições do Raul, nós estamos estudando essa proposta do Raul, nós estamos ouvindo o Raul, inclusive amanhã às 15 horas, nós devemos ouvir o ex-deputado Luiz Carlos Raul, junto com a PIA, junto com o Marcos Sintra, junto com o tributarista Helenilson Ponte e mais outras figuras e personalidade da área. Nós vamos estar ouvindo na Comissão de Finanças e Tributação, numa audiência pública, que está sendo promovida e deve ser transmitida pela Rádio Câmara também a partir das 15 horas, no plenário das comissões, na Câmara dos Deputados. E a contribuição do Luiz Carlos é essencial, porque ele percorreu as unidades da federação, ele ouviu os fiscos estaduais, e cada um fisco estadual tem uma peculiaridade diferente. Ali você tem o Estado produtor, você tem o Estado consumidor, você tem o Estado por onde transita as mercadorias. Então, é uma complexidade muito grande que o Rádio soube muito bem estudar e colocar isso no seu relatório. Nós vamos precisar condensar isso. Volto a falar, reforma tributária não é uma simples simplificação tributária. Então, para se falar em reforma ampla, profunda e eficiente, nós temos que tratar não só da simplificação dos tributos sobre o consumo, mas também discutir a tributação, o redimensionamento da tributação sobre renda, temos que falar sobre a tributação de lucros e dividendos, temos que falar sobre a tributação de grandes fortunas, temos que falar sobre o processo judicial tributário, sobre o processo administrativo, contencioso administrativo tributário, falar sobre o Código Tributário Nacional. Isso sim é uma reforma tributária. Por isso nós criamos, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, essa subcomissão especial que trata da reforma tributária, e o momento é o mais oportuno que o Congresso Nacional e a política brasileira já viveu para se aprovar uma reforma tributária. O momento onde o Legislativo tem autonomia e independência como nunca teve. Uhum. O momento em que o Palácio ele não faz um governo de coalizão, ele dá ao Legislativo a independência e autonomia necessária, ele dá aos membros do Poder Legislativo o poder de efetivamente, em nome de todo o povo brasileiro, imprimir uma reforma tributária que seja justa, que seja legítima e que represente os anseios do setor produtivo, do empreendedorismo, daquelas micro e pequenas empresas e também dos consumidores e contribuintes no Brasil inteiro.
Você acha que a partir do momento em que a reforma tributária que simplifique essa questão e também traga aí mecanismos para que a sonegação seja dificultada, ela tem um impacto muito positivo na economia. Você acredita que isso pode atrair investimentos, favorecer o setor produtivo e também reduzir o chamado custo Brasil, que é um dos grandes aí desafios que a gente tem nessa questão toda? Qual que é o peso dessa reforma aí para facilitar esse ambiente de negócios no país, deputado?
A simplificação dos tributos sobre o consumo, sobre as operações com bens e serviços, a redução da burocracia, a facilitação para o empreendedor. Isso ele também não se resume só na questão tributária, se resume também na questão dos processos junto aos registros mercantis. Hoje, você consegue dependendo do grau de risco que uma empresa pode oferecer, você consegue abrir uma empresa em 30 minutos numa junta comercial. Somado a isso, a reforma tributária que nós vamos entregar, a redução da burocracia, não tenho a menor dúvida que os empresários, não só nacionais, como de todos os países, terão um interesse muito maior em investir no Brasil, em criar negócios no Brasil, em vender para os consumidores brasileiros. Hoje, a gente tem aí depoimentos de empresários, por exemplo, que realizam shows, como... Vou aqui dar um exemplo aqui, fazer uma merchandisezinha aqui, mas o Rock in Rio, que é feito em Lisboa, ele precisa de quase 70, não, perdão, ele precisa de 7 licenças para funcionar o Rock in Rio em Lisboa. Enquanto que aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, você precisa algum plano de 70 licenças para fazer o mesmo evento. Então, imagine se o empresário não fosse brasileiro, nem tivesse a vontade de desenvolver aqui o seu negócio no seu país, você não iria ainda estar fazendo o Rock in Rio Mas o empresário que vem dos Estados Unidos, que vem da França, que vem da Alemanha, que vem da Bélgica, ele não tem essa mesma predisposição. Mas na hora que ele chega aqui e vê um ambiente de negócio com menos burocracia, com mais facilitação por parte do governo, a gente não tem dúvida que isso vai favorecer a economia, vai favorecer novos investimentos, a geração de emprego. Eu acho que o Brasil, dentro dos próximos anos, deve viver o melhor momento da sua história. E o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, tem contribuído muito para isso. Essa nova legislatura que assumiu aí, essa 56ª legislatura que assumiu dia 1º de fevereiro, está com muita vontade, sem demérito aos deputados das legislaturas anteriores, que também tem uma contribuição muito grande. Sim. Mas agora, o momento que nós estamos vivendo, a Câmara tem tudo para entregar, assim como entregou a reforma previdenciária, que apesar de ter sido um remédio amargo, muita gente não queria aprovar essa reforma, mas ela foi necessária, ela precisou existir e ela teve que ser feita. Vai entregar também uma reforma tributária que vai ser justa, que vai ser necessária e que vai facilitar a vida, principalmente dos consumidores, daqueles que trabalham com o comércio, daqueles que trabalham com serviços, dos pequenos empreendedores. 65% dos empregos gerados no Brasil hoje são de micro e pequenas empresas e o Congresso vai trabalhar, está trabalhando em uma reforma tributária que vai facilitar a vida destas pessoas, desses empreendedores que geram emprego e também facilitar o consumo, para que o cidadão brasileiro possa ir no supermercado e comprar um saco de batata frita, um pacote de refrigerante ou um litro de leite com um valor menor do que ele tem comprado hoje, porque ele vai pagar proporcionalmente a sua renda, o que será mais justo para os tributos, para manter o Estado brasileiro.
Ok, deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, conversando com a gente, que é relator na subcomissão, a subcomissão da reforma tributária, dentro da Comissão de Tributação e Finanças aqui da Câmara dos Deputados. Deputado Celso Sabino, muito obrigado por participar conosco, um grande abraço para o senhor, obrigado por estar com a gente aqui nessa segunda-feira.
Obrigado, Edson, obrigado, Márcio. Um grande abraço a todos os ouvintes aqui da Rádio Câmara, um abraço especial a todos os meus colegas deputados que estão ligados aqui na Rádio Câmara e já estão em Brasília para começar essa semana que promete aqui em Brasília. Um forte abraço a todos.
Obrigado, deputado. Grande abraço.